Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Em tempo de férias, para muitos dos que nos estão a ouvir, a leitura pode preencher momentos de lazer e até descanso. O jornalista Luís Filipe Santos sentou-se num banco de jardim à conversa com o cónego João Aguiar, em Braga, e falaram sobre literatura, dos evangelistas aos escritores preferidos.
Para si, qual é o evangelista que proporciona mais estes momentos de descanso?
Ou proporciona momentos de descanso muito importantes do Lucas. A misericórdia, as parábolas da misericórdia. E sobretudo, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aquele miúdo que, levado por um idealismo de não sei o quê, agora sou eu, vamos, isto vai tudo raso, vai não sei o quê, dá cá essa coisa e lá vai. E depois, em determinado momento, descobre que é nenhum dos sítios para onde foi, era ele. Ele deixou de ser ele para ser escravo. E aquele momento em que ele diz, entrou em si, levantou-se e foi ter com o pai. E o pai, sabendo que ele vinha intimamente, em algum momento, ainda vinha com o discurso do pão, o pai recebeu como se ele, em vez de pão, dissesse pai. Ele disse, pai, pequei contra a cidade, ao menos. Ele ia preparado para falar do pão, tenho fome. E o pai disse-lhe, pá, não tens mais fome do pão da casa que teu pai de um abraço teu. Isto a mim, Lucas, deixa-me...
Como é que o deixa?
Hã?
Como é que o deixa?
Deixa-me quase lágrimas nos olhos perante um Deus a quem nós podemos procurar com grandes discursos. E ele nos diz, vê lá se te calas, pá. Estou cheio de saudades tuas. E tu vês-me agora fazer um discurso. Está lá dentro o banquete a arrefecer.
Primeira afetivididade.
Um abraço. Deus é um abraço. E em Lucas encontramos, no Evangelho da Misericórdia, encontramos, evidentemente, que João tem aquele esforço contemplativo e teológico. Mas eu acho que o coração é o sítio onde Deus se encontra conosco. Aliás, o coração na Escritura é a consciência, é o lugar onde ele fala e nos quer efetivamente encontrar.
O padre, ou neste caso o cónego João Aguiar, também escreve.
Sim.
Essas palavras que nascem, que coloca, que dá a conhecer, são fruto dos momentos de descanso?
Sim, são frutos da... Acontecem várias coisas. Uma delas é que, infelizmente, durmo pouco. E às vezes acordo à noite e como eu não gosto da inutilidade de estar acordado, sou capaz de pensar, rezar um bocadinho e pensar um bocadinho. E se me surge um pensamento, se me surge qualquer coisa, tomo nota dele. Tomo nota dele, há um bloco na mesinha de cabeceira ou então há as notas do próprio iPhone, do próprio telemóvel. Tomo nota daquele pensamento para depois. Porquê? Porque eu penso e passo para o papel com absoluto desprendimento, com absoluta tranquilidade. Não sou um elaborado na escrita. E, portanto, como repito, não é um parto difícil, é alguma coisa, é uma espontaneidade. Tenho uma riqueza interior que trago, porque o facto de ser um serrano e o facto de ser um aldeão colocou-me, efetivamente, num ambiente de onde as metáforas podem sair com razoável naturalidade.
O cónego João Aguiar gosta também de sentir esta simplicidade na música e deixou como sugestão um artista favorito. Ouvimos Rui Veloso e o tema A Rapariguinha do Shopping.
A rapariguinha do shopping, bem vestida e petulante, desce pela escada rolante. chamados. Quando está ao balcão, é muito distante e reservada. Nos lábios um bom batom, sempre muito bem gatinhada, cheia de rímel e crayon.
Voltando à temática da escrita, qual é o escritor que o influenciou mais?
Eu gosto imenso de Pessoa. Agora vou escandalizar muita gente. Gosto imenso de Camões e de Lusíadas. Os Lusíadas, que para muita gente eram uma coisa, uma tortura, para mim são um espanto de cultura, de estética, de tudo. Epá, depois a Torga, com as suas montanhas, que são com os seus penedos, com os seus desabafos, com os seus contos, com o seu diário. Este homem que vai passando aqui, ali, acolá, e hoje está em Coimbra, escreve qualquer coisa sobre Coimbra, amanhã não sei quantos, e depois lamenta esta pátria que não encontra, e depois vai buscar um bocado de Unamuno, e sente todos aqueles dramas de, eu diria, de querer crer, mas ainda não ser capaz desse salto. Querer regressar a casa, mas achar que a estatura é muito grande e que Deus fez as portas com uma padeira muito baixa. E, portanto, isto de nos dobrarmos...
O lado telúrico de Torga.
Esse lado telúrico de Torga, naturalmente que me influenciou imenso. Também a graça, vou-lhe considerar isso uma graça, de o ter visto um dia lá em casa a comer presunto com a sua boina um bocado basca pendurada ao lado, e o meu avô me falar deste, sabes filho, que o Torga puxou-me para o joelho, e precisavam de regressar ao Jerez, onde ele estava hospedado, a tempo de ele, ali na descida para o Jerez, ver o pôr do sol. E o meu avô explica-me, este senhor sabe, João, sabes filho, este senhor é um escritor. Ah, não acredita em Deus e daqui a um bocado quer estar a olhar para o pôr do sol e a chorar. Oh, senhor doutor. Como quem olhava para o Torga, como quem diz isto. Isto compagina-se. Uhum. E depois quis saber mais sobre este homem, sobre este médico, sobre este transmontano, sobre este buscador de essências e de transcendências. E hoje vou muito a Torga, também para descansar.
A literatura a marcar presença neste descanso e também neste programa Eclésia em tempo de férias, na conversa com o cónego João Aguiar. Agora o próximo minuto será positivo. Fica com a reflexão do Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. De facto, uma operação impossível. E não foi, de facto, possível ficar indiferente ao resgate dos 12 rapazes tailandeses e do seu treinador. Esta revelou-se uma operação que vai deixar marcas profundas no corpo dos resgatados, como viver para sempre na memória dos que, direta ou indiretamente, se envolveram com ela. E que enorme empatia e o heroísmo de quem ali perdeu a vida, dando-se. Este é hoje um verdadeiro exemplo de que quando desejamos sentidamente o bem dos outros, que vivam, face ao risco de morte iminente, não há nada que nos impeça de o tentarmos realizar, por maiores que sejam os fatores ou as forças contra, sejam elas da natureza ou de outro tipo. Se para cada um dos nossos atuais dramas, e hoje penso aos refugiados, à pobreza, à ignorância, à fome, ao desemprego de longa duração, se conseguíssemos, face a estes, montar uma operação deste tipo e ter a solidariedade do mundo inteiro, dos mídia, do poder político, económico e religioso e de tantos outros, a imagem do mundo de hoje seria completa e indubitavelmente outra.
É desta forma que terminamos o programa Eclésia. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.